Decisão.
Temos um governo que acompanha a gente, que é rápido, parceiro, empreendedor e que faz mais com menos. O Estado já atraiu 12,5 bilhões em investimentos e abriu 25 mil novas empresas. Também foi sancionada a nova lei de parcerias público-privadas, a mais moderna do país. E lançado um plano que vai gerar 500 mil empregos. É assim que o celeiro do mundo será a locomotiva do Brasil.
Paraná, estado de gente que trabalha.
O compromisso da Copel é entregar energia e soluções para o desenvolvimento sempre com sustentabilidade. Por isso, atuamos na defesa dos direitos humanos, na garantia de condições dignas de trabalho e contra a corrupção. Se você tem uma empresa, também pode ajudar neste desafio. Acesse pactoglobal.org.br e junte-se à rede de empresas do bem. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Alô, alô, gente boa! Quero convidar você para ouvir o programa Tarde Alegre, de segunda a quinta-feira, a partir das 16 horas. E na sexta-feira, a partir das 17 horas. Música, informação, a sua participação ao vivo. Gente ajudando gente, tudo isso e muito mais, aqui na Paraná Educativa M630.
Crianças e adolescentes precisam de mais natureza. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou o Manual de Orientação Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. A publicação tem como objetivo fornecer orientações para pediatras, educadores e famílias sobre a importância do convívio junto ao meio ambiente para a saúde e bem-estar da população. É necessário refletir sobre o modo de vida que tem sido proporcionado às crianças. Não podemos deixar de considerar que os efeitos da urbanização, entre eles o distanciamento da natureza, a redução das áreas naturais e a poluição ambiental, bem como a falta de segurança e de qualidade nos espaços públicos ao ar livre, levam a população a passar mais tempo em ambientes fechados e isolados. As pesquisas relacionam a falta de oportunidades de brincar e aprender junto à natureza com o aumento de problemas de saúde entre o público infanto-juvenil. Os principais são obesidade, hiperatividade, baixa motricidade, falta de equilíbrio, miopia e doenças cardiovasculares. Rosângela Brito para a ANDI Comunicação e Direitos. Apoio Rádio Paraná Educativa.
AM630, a Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630, muito boa tarde, são 3 horas 32 minutos. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar aqui sobre um projeto chamado Sementes Marcadas, sobre o enfrentamento ao bullying e ao abuso sexual infantil. Quem vai conversar conosco aqui é o advogado Alexandre Saldanha, especialista em direito educacional e membro das comissões da criança e do adolescente e de responsabilidade civil da OAB Paraná. Também no estúdio está aqui conosco a psicóloga Marissa Saldanha, participando da nossa entrevista desta tarde. Boa tarde, doutor Alexandre, seja bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer estar aqui outra vez, é um prazer conversar com os ouvintes outra vez. Espero que hoje a gente possa esclarecer algumas dúvidas e trazer esses novos temas a quem nos está ouvindo.
Boa tarde também, Marissa, seja bem-vinda.
Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e apresentar um pouquinho mais do projeto que nós temos feito do Sementes Marcadas.
Bom, gente, então, para começar a nossa entrevista, doutor Alexandre, gostaria que o senhor explicasse para nós e para os nossos ouvintes, né, o que é o projeto Sementes Marcadas.
Esse projeto, ele celebra uma união de dois conhecimentos em relação a dois temas muito importantes à sociedade. Primeiro, o bullying, que é a matéria da qual eu já estudo e me debruço sobre ela há mais de 10 anos, e o abuso sexual infantil, que é um tema pujante para a sociedade nesses últimos anos e tem ficado cada vez mais frequente as notícias e os casos, inclusive na seara do judiciário, da qual fica a cargo da psicóloga Marissa Saldanha, que trabalha com esse tema desde os bancos da faculdade até aqui, e também é tema da sua especialização na PUC. E esse projeto tem como objetivo principal acolher as vítimas, né, no ambiente cibernético, instruí-las em, por exemplo, quais são as legislações que ela pode utilizar, quais são os meios de denúncia e como ela deve proceder para minimizar os efeitos dessas duas agressões. Também tem por objetivo instruir professores, pais, mães, pessoas que trabalham diretamente na educação, pessoas que trabalham com a área de saúde, todas essas pessoas que, de alguma forma, trabalham diretamente no enfrentamento destas questões.
De que maneira vocês atuam com este projeto, doutor, para evitar, né, para combater o bullying e o abuso sexual infantil junto às vítimas?
Olha, a nossa grande proposta é trazer informação. A partir do momento que você leva a informação, acolhe estas vítimas, você oportuniza elas a escolherem o caminho correto para o enfrentamento. Também elas acham conosco um primeiro apoio para que os efeitos dessas duas agressões sejam, pelo menos, minimizadas.
O trauma é igual tanto para a vítima de bullying como para de abuso sexual infantil?
Para responder essa pergunta, eu acho interessante explicar o que é o trauma. O trauma é uma experiência que gera no sujeito uma dor ou uma ansiedade tão grande que a capacidade dele de lidar com aquela situação é totalmente ultrapassada. Dito isso, o trauma, ele é diferente para cada uma das vítimas. Então, isso vai depender do que a vítima tem internamente já preparado, da rede de apoio familiar e de amigos que ela vai receber, para dizer qual será a intensidade desse trauma, tanto para a vítima do abuso quanto para a vítima do bullying. Também ia depender da idade da vítima, de qual foi a intensidade da situação que gerou aquele trauma. O que eu posso dizer com convicção é que toda a vítima de bullying, toda a vítima de abuso sexual terá consequências negativas caso ela não receba apoio e ajuda também de ordem profissional.
Bom, vocês trabalham com informações junto aos professores, né? Como falaram há pouco, o doutor Alexandre falou há pouco, junto aos professores, a profissionais da saúde e aos pais. A minha pergunta é o seguinte, com relação aos professores, por exemplo, né? Eles conseguem identificar os sinais de que uma criança está sendo vítima de abuso sexual, por exemplo?
Geralmente, os professores, eles têm uma enorme dificuldade em observar isso. Tanto que, no ano passado, nas pesquisas dela, foi feito um levantamento exatamente sobre esse aspecto. E nele foram observadas várias dificuldades, como ela vai falar aqui um pouquinho agora.
Tá certo, Marissa.
Então, essa pesquisa que eu fiz ano passado, ela vai falar sobre as habilidades dos professores em reconhecimento de vítimas. Nós fizemos essa pesquisa em escolas públicas de ensino fundamental e o que nós percebemos foi que os professores não têm esse conhecimento. Então, eles não conseguem identificar quais são as características básicas, as mais comuns, pelo menos, das vítimas de abuso sexual. Não sabendo quais são as características, eles não conseguem reconhecer e intervir nessas situações. Então, eu posso generalizar isso dizendo que para o bullying também aconteça desse modo, até porque algumas características presentes nas vítimas de abuso sexual também aparecem nas vítimas de bullying, o que é uma pena, não?
Bom, doutor Alexandre e Marissa, eu tenho uma outra pergunta aqui. Como reconhecer as vítimas? Como prevenir a vitimização das crianças e adolescentes nos dois casos?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, como existem características muito semelhantes, a gente tem que pensar coisas que as diferenciem, ainda que minimamente. Então, nesse ponto, a gente precisa de um conhecimento mais específico, que para o direito geralmente é um pouco mais carente, e isso passa a ser um ambiente da psicologia, até porque essas identificações, elas servem muito para, mais tarde, em um processo, você entender qual é a profundidade disso para as vítimas, como a vítima se comporta e qual a extensão do dano na vida pessoal dessas vítimas, né? A Maria, essa aqui tem um panorama sobre essa parte da psicologia que talvez seja bastante útil para quem está nos ouvindo agora.
Bom, como o Alexandre comentou, existem muitas características semelhantes, eu havia dito isso também. Mas algumas características que diferenciam uma vítima de bullying que pode chamar a atenção para de uma vítima de abuso sexual, é, por exemplo, que a vítima de bullying, ela tende a faltar muito às aulas. Então, como ela está sendo vitimada na escola, a ideia dela é manter-se o mais longe possível da escola. Então, ela começa a faltar, pedir para sair mais cedo, dizer que está com dor de cabeça, dizer que está doente, começar a criar histórias que a afastem da escola. A vítima de abuso sexual, por sua vez, é o completo oposto. Como quase 80% dos casos de abuso sexual infantil são praticados por familiares, então é no contexto da casa, da criança, ela quer manter longe da casa. Então, ela vai para a escola no horário, ela fica lá até o último segundo, ela nunca falta, ela entra em várias atividades extracurriculares para se manter longe desse ambiente. Outra diferença é que a vítima de bullying, ela acaba procurando se afastar de lugares com muitas pessoas. Então, a educação física, ela não quer ir. Na hora do recreio, ela vai ficar num lugar mais isolado, vai se manter na biblioteca, vai ficar em qualquer lugar que tenha menos crianças, para não ser humilhada tão publicamente. Já a vítima de abuso sexual, ela procura lugares com mais pessoas, porque a chance dela ser vitimada é menor do que estando em um lugar com uma única pessoa ou com grupos menores de pessoas. Outra questão também é que a vítima de bullying, ela procura a companhia de adultos, porque esses podem protegê-la de algum modo. Então, é o professor, é o pai, é a tia, é o vizinho adulto que vai defendê-la de outras crianças, porque quem atinge ela, quem vitimiza, são outras crianças. Já a vítima de abuso, não, ela foge de pessoas adultas, porque são esses os agressores. E outra diferença no comportamento, de mudanças de comportamento que uma vítima de bullying tem, é que geralmente, não em todos os casos, mas em uma grande quantidade de casos, a vítima de bullying, ela passa a ficar agressiva, arredia, ela briga com todo mundo, ela discute. Então, esse é um comportamento que aparece de mudança, vamos dizer, era muito boazinha, passa a ser agressiva. E a vítima de abuso sexual infantil, ela acaba tendo um comportamento mais sexualizado, mais erotizado, que é completamente inapropriado para a idade dela. Então, essas são algumas das várias características que nós podemos observar nas crianças que são vítimas.
A abrangência desse projeto Sementes Marcadas, ela ganha mais importância e consegue ser ainda mais efetiva justamente porque une o direito à psicologia, doutor.
Isso. Assim, são dois temas que se complementam. Como, por exemplo, nos casos de bullying ou nos casos de abuso sexual infantil, existe, claro, um direito das vítimas a procurarem o judiciário, o direito dos pais procurarem o judiciário, o Ministério Público processar e por aí vai. Existe a necessidade de produzir provas, né? E de como observar essas vítimas, como levar para o judiciário o efeito prático na vida da vítima. E por isso que é muito importante que o direito e a psicologia andem juntos, para que a psicologia sirva de supedâneo para os processos, tanto de responsabilidade civil, quanto os processos na área do direito penal, sendo utilizados, por exemplo, na denúncia, sendo utilizados nas fases de investigação. Tudo isso sempre é muito importante para o judiciário.
Daí a importância do
projeto. Daí a grande importância do projeto, porque a gente oferece justamente isso, essa união de duas ciências que, em tese, são diferentes, mas que para esses temas em específico e para muitos outros, eles geralmente se completam e facilitam a procura do direito, facilitam a resiliência das vítimas, a recuperação delas através da sensação de justiça.
São 3:43, programa Justiça para Todos está no ar e hoje tratando sobre o projeto Sementes Marcadas, que justamente trata do bullying e do abuso sexual infantil. Nós estamos conversando com a psicóloga Marissa Saldanha e com o advogado especialista em direito educacional Alexandre Saldanha. Doutor, o que é o bullying?
Olha, interessante. para que a gente sempre tem que entender que bullying são todas as atitudes agressivas e intencionais que ocorrem entre colegas de sala, que pode acontecer dentro do ambiente escolar, por exemplo, no banheiro, na sala, nos intervalos de troca de professores, na saída, e também às vezes se estende à internet com o cyberbullying, né, com o mobile bullying, que era uma coisa mais antiga, que era os xingamentos contínuos através do SMS. Mas uma coisa que em todas elas são iguais, e isso nós temos que ter sempre sedimentado no conceito, é que o bullying precisa ser continuado. O bullying precisa ser algo que se repete várias vezes, de forma sistemática. Ele não pode acontecer uma única vez, não é uma agressão isolada. Para que o bullying, para que seja considerado bullying, essa agressão tem que ser corriqueira. E é isso que os pais sempre têm que estar atentos em relação aos seus filhos.
O que não é bullying?
Então, nessa esteira muito interessante, o que os pais também sempre nos escrevem em relação a isso: meu filho sofreu uma agressão só, ou brigou com o coleguinha xingou, ou acabou dentro daquela discussão dando um apelido jocoso, mas aquele apelido só foi usado naquela ocasião. Isso não é bullying, isso é só um caso de dano moral isolado, da qual ela pode pretender uma reparação civil por isso. O bullying tem que ser contínuo, de modo que isso se torne um hábito. Por exemplo, a criança chega todo dia suja em casa porque apanhou, ou chega todo dia reclamando que o coleguinha xingou ela, que um grupo de coleguinhas a persegue. E uma outra coisa interessante, aqui uma grande exceção que a gente não pode esquecer é que o professor pode sofrer bullying por parte dos alunos. Então, geralmente, o que se tem como regra geral aqui acontece só entre alunos, porque é entre pares. Mas, nesse caso, o professor pode sofrer bullying porque é um grupo de alunos cometendo atitudes humilhantes em relação ao professor. Então, essa relação, essa via de mão dupla que nasce do aluno para o professor é uma das exceções que a gente pode considerar em relação às ocorrências de bullying.
Como identificar o alvo do bullying?
Ah, sim. Veja, as grandes características do alvo do bullying é que são geralmente crianças que fogem do comum, fogem daqueles traços considerados como corriqueiros daquele grupo. Por exemplo, em um colégio onde todas as crianças são praticantes de um esporte. Se vem um aluno que é um pouco mais gordinho, um aluno que tem alguma dificuldade, um aluno que tem algum problema, por exemplo, de compreensão das matérias, ele se destaca negativamente por isso e ele se torna alvo do bullying. Geralmente, ele tem alguma característica que aquele grupo considera como ruim ou como desmerecedora.
É mais fácil identificar o que é bullying com agressão física ou bullying com uma agressão moral, doutor?
O bullying, ele é uma modalidade de assédio moral. Por quê? Porque ele ocorre da mesma maneira. Porque assim como o assédio moral é um conjunto de ações que visa desestabilizar a vítima, tirar a vítima de sua normalidade, causando dor e angústia de forma repetitiva, o bullying também é. O que difere disso é que o bullying acontece exclusivamente em ambiente escolar. Ou, como eu disse há pouco, em alguns momentos, ele ocorre dentro da seara cibernética com o cyberbullying. Como foi o caso, por exemplo, na semana passada, da estudante que se suicidou porque foi reiteradamente humilhada na internet porque resolveu casar consigo mesma.
E como que o projeto Sementes Marcadas acompanha e observa o papel do professor em conflitos fora da sala de aula?
Então, o professor, ele tem um papel muito importante no combate tanto ao bullying quanto ao abuso sexual. Tanto na forma de instruir os alunos quanto aos seus direitos, ou quanto às formas de se defender, ou então o que pode e o que não pode em sala de aula, mas também, no caso do bullying, observando os arredores da escola, durante as suas aulas, ou mesmo nos corredores, durante a educação física, situações diretas que aconteçam onde o aluno possa ser vítima e intervindo diretamente nessas situações. Quanto ao abuso sexual, eu diria que é ainda mais importante a figura do professor, porque, como nós comentamos, pelo fato de as crianças serem vitimadas principalmente por familiares, existe um segredo familiar. A gente fala da síndrome do segredo, que é a família esconder os abusos mesmo quando mais de um membro da família sabe a respeito destes. Então, seria o professor a figura adulta de confiança, porque ele seria uma figura de proteção fora de casa. já que a casa não está oferecendo essa proteção. Uhum. Então, as chances da criança vir a relatar os abusos para o professor é maior pelo contato, pelo vínculo que ele cria em sala de aula. E, no caso das crianças que não contam, pelo fato do professor estar por um longo período do dia, por pelo menos um ano com aqueles alunos, ele seria capaz, sim, de observar essas mudanças no comportamento que poderiam deixar claro que pelo menos alguma coisa está acontecendo. Se ele não souber exatamente o que, ele percebe que algo está acontecendo e pode se aproximar dessa criança para tentar descobrir o que é, para que possa ser feita uma denúncia ou levada à coordenação da escola para que seja resolvida a situação.
Até porque algumas características, por exemplo, no caso de bullying, são observadas primeiramente pelo professor. Por exemplo, aquele aluno que é muito introspectivo, aquele aluno que nunca faz trabalho em grupo, aquele aluno que tem uma extrema dificuldade de fazer amizade, ou aquele aluno que sempre procura, na hora do intervalo, se isolar ou ficar ali perto do professor. É sempre o professor que consegue observar isso. Até porque quando o professor não faz isso, ele incorre em um tipo penal, né? Uhum. E qual diz assim? Deixar o médico, o professor, o responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, incorre na pena de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se ao dobro em casos de reincidência. Ou seja, o professor não só tem uma facilidade, mas ele também tem uma obrigação legal, em quando observado, é levar esse fato à direção e aos membros educacionais daquela instituição competentes para que tomem alguma atitude em relação a isso.
Uhum. Bom, quando vocês chegam com o projeto Sementes Marcadas à comunidade, como é ou como deve ser a conversa com os pais dos alunos envolvidos, por exemplo, no bullying ou em casos de abuso sexual?
Bom, nos casos de bullying, e acredito que também muito equanimemente nos casos de abuso sexual infantil, os professores e os pais têm que ter em mente o grau de sua responsabilidade, pois a gente tem que lembrar que o professor e a escola são responsáveis objetivamente pela segurança do aluno. Ou seja, enquanto esses estiverem sob sua guarda, em companhia, a escola deve preconizar em proteger a integridade física e moral do aluno. Dentro disso, cabe também proteger o aluno de possíveis abusos sexuais, de casos de bullying ou de qualquer tipo de agressão. E isso a gente tem que entender que essa teoria da guarda é estendida também aos pais, que respondem solidariamente para os casos de bullying e diretamente para os casos de abuso sexual infantil. Respondem tanto na esfera civil quanto na esfera penal, né, pelos crimes que podem incorrer, depende de como aconteceu, de quais são as modalidades de abuso sexual que a criança sofreu.
Uhum. O Sementes Marcadas orienta pais e professores para as especificidades com relação ao bullying?
Sim, a gente vai não só oferecer materiais didáticos, palestras, como também cursos que serão, claro, não serão gratuitos, porque como é um projeto independente, a nossa intenção é que esse projeto se autossustente. Então, os valores serão relativamente módicos, serão bem acessíveis a todos, para que a população tenha, de modo geral, acesso a todas essas informações, cursos, impressos, e-books, cartilhas, tudo isso de forma virtual, vídeos também nós faremos, para que a população tenha esses primeiros contatos técnicos do que acontece, de como acontece, o que fazer, né? Porque geralmente a vítima, quando se impacta com esses problemas, no primeiro momento ela não sabe o que fazer. E é justamente isso que nós vamos evitar, que a vítima não fique perdida, que ela não tenha para quem recorrer e para que ela acabe deixando passar muito, né, o fato, e que isso acabe deixando, faz com que ela deixe de procurar seus direitos, deixe de procurar ajuda e assim por diante.
Uhum. O projeto Sementes Marcadas está saindo do forno, né? Está sendo lançado agora. Há regiões ou escolas, determinados locais em que há já, né, uma necessidade dessa chegada efetiva do projeto?
Geralmente, nós vemos que esses dois casos, tanto o bullying quanto o abuso sexual infantil, ele acontece em todas as classes sociais. O grande problema é que Por exemplo, nas escolas particulares, isso é um pouco mais velado, tanto os casos de bullying e principalmente os casos de abuso sexual infantil, eles são mais velados. Já nas escolas públicas, isso talvez é um pouco mais aberto, é debatido, já é observado com um pouco mais de facilidade, porém a dificuldade também é tão igual quanto a das escolas particulares. Por isso é muito importante que, se você é diretor ou professor ou pai que está aí nos ouvindo, nos procure para que a gente consiga orientar vocês. Se você está na escola, a gente leva até vocês esse projeto. Damos cursos, palestras, jornadas e materiais didáticos que te servirão de supedâneo para tratar desse problema da melhor maneira possível.
Uhum. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor, existe um perfil que possa identificar o indivíduo que abusa sexualmente de crianças e adolescentes?
Então, infelizmente, não. Tem uma crença popular de que o abusador é aquela pessoa estranha, o velho mal encarado, que está na rua e que ataca as crianças. Mas, como nós comentamos, geralmente é dentro de casa que nós temos os maiores problemas. Então, o maior índice de abuso é praticado por pais biológicos, seguido de padrastos. Então, nós vemos que são as pessoas mais próximas que deveriam oferecer esse cuidado que são, infelizmente, os agressores. E por muito tempo, as famílias, elas fingem que não veem, que não percebem, ou elas negligenciam a criança. E geralmente é aquela pessoa que ninguém esperava. Tipo, a primeira impressão é, mas meu Deus, essa pessoa que era tão boa, que era tão calma, gostava tanto de crianças. E daí nós começamos a perceber que há, sim, alguns indícios que nós podemos perceber na relação entre o adulto com as crianças que podem indicar que está acontecendo alguma coisa ou que ele tem uma intenção que não seja tão positiva assim com as crianças. Uhum. Que são sutis e muitas vezes interpretadas como um ato de boa vontade, que é aquele vizinho ou aquele amigo que tem brinquedos e doces e jogos em casa e que deixa as crianças lá brincando no quintal. É aquela pessoa que se oferece para cuidar dos filhos do irmão, da cunhada, de não sei quem, para enquanto eles estão, enquanto, ah, você vai sair, você vai viajar, pode deixar eles aqui em casa, ou que sempre quer tirar um pouco, dar um pouco de distância dos pais, ah, eu vou levar no parque, ah, eu vou levar até ali tomar um sorvete, vou pôr no carro, mas nunca quer deixar que os pais estejam junto. Esse tipo de situação mostra que há uma intenção diferente, ou aquela pessoa que sempre está observando as crianças, tipo, está conversando com outros adultos, mas está observando as crianças. São sinais sutis, porque infelizmente não há sinais tão claros quanto gostaria que tivesse, para que nós pudéssemos afastar as crianças de pessoas com essas intenções.
Mas educacionalmente a gente tem que lembrar e deixar muito claro o risco de confundir, talvez, não pode confundir o carinho familiar, talvez, de uma possível investida de abuso. Então isso tem que ficar muito claro, que sempre os pais e a família devem sempre prestar atenção na criança. Os comportamentos mais claros em relação às tentativas sempre aparecem nos comportamentos de desenvolvimento social da criança e desenvolvimento da inteligência dela. Então os pais sempre observem o seu comportamento social dos seus filhos, o comportamento dele em relação às vezes à negativa de ir ou não com determinado parente, determinado amigo adulto. Isso tem que ser sempre observado, e para que não haja essa confusão entre uma demonstração de afeto com uma tentativa de abuso.
Uhum. Doutor Alexandre, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema debatido hoje aqui.
Ótimo, eu fico muito contente pelo espaço, agradeço mais uma vez a todos e gostaria de convidar todos vocês para o dia 5, o nosso lançamento do nosso projeto, que será lá na A Fábrica, na Fernando Amaro, número 60, às 6h30 da tarde, em uma palestra da qual eu e Marissa ministraremos sobre os nossos temas de especialidade bullying e abuso sexual infantil. Também nos curtam no Facebook, que está lá a nossa página Sementes Marcadas. Converse conosco, nos procure, ajuda é fundamental e a informação ainda é fundamental também para que vocês consigam se livrar do silêncio, se livrar do medo e buscar a resolução dessas questões. Um grande abraço a todos e espero vocês em todos os nossos meios de comunicação.
Quero agradecer a presença de vocês aqui, doutor Alexandre Saldanha. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado.
E quero agradecer também a psicóloga Marissa Saldanha. Muito obrigada aqui pelas orientações hoje.
Obrigada.
E até a próxima. São 3 horas e 59 minutos, programa Justiça para Todos desta tarde fica por aqui. Agradeço a sua sintonia, volto amanhã com uma nova edição. E você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre e o Edson Oliveira ao vivo aqui com você. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Colher cana sem queimar a plantação.